Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Estamos aqui retornando com Semeando a Boa Nova, hoje com o tema reencarnação. Nosso convidado de hoje é o Heinz Dornestag, que está falando sobre esse assunto para a gente. Aliás, ligando para cá também a Linda, lá de São Caetano, um abração para a Linda, grande companheira de trabalho. A Linda faz um comentário interessante, ela diz assim: gostaria de lembrar para quem não aprecia a leitura de livros espíritas, que existe um livro muito interessante chamado Muitas Vidas, Muitos Mestres, que faz uma abordagem científica sobre o assunto reencarnação. Está aí uma contribuição importante da Linda, hein? Olha o livro, Muitas Vidas, Muitos Mestres, não é um livro espírita, é um livro que aborda cientificamente a reencarnação. Obrigado, Linda, pela sua ligação. O Marinho parece que tinha também alguma coisa para falar sobre essa questão de reencarnação, né, Marinho? Essa questão de livros, filmes e tal.
É, quando nós pensamos nesta pergunta e usamos aqui a expressão fato incontestável, né? Na realidade, tínhamos em mente uma situação ocorrida lá na região da Inglaterra e da Irlanda, né? Com uma senhora chamada Jenny Cockell. Essa senhora tinha lembranças de fatos que, num primeiro momento, não tinham muito significado, mas ela começava a lembrar muito de pessoas, começava a lembrar, eram flashes mentais em que ela lembrava de pessoas, nome de cidade, nome de rua, e aquilo começou a acontecer com uma intensidade tão grande que ela, e havia tanta informação naqueles flashes mentais que ela recebia, que começou até a perturbá-la, né, no seu dia a dia. E ela resolveu passar aquela história limpo, foi buscar verificar se aquela cidade que vinha à sua mente existia, se aquelas ruas existiam, se aquelas pessoas existiam, e numa investigação ela descobriu e conseguiu armar todo o quebra-cabeça, né? E no final do filme fica claro que ela era a mãe, ela, numa outra vida ela foi mãe das pessoas que ainda estavam lá, e uma situação muito interessante que não vale a pena contar tudo aqui para não tirar o...
Como é que era o filme, Marinho?
É Minha Vida em Outra Vida.
Minha, né, Vida em Outra Vida.
Agora, o interessante é que quando a gente vê esse filme, assim produzido por Hollywood e tudo mais, que dá todo colorido, dá toda emoção, e a gente não tem a noção de que aquilo é um fato real, porque são artistas que estão
lá.
Perfeito.
Mas
acontece que o Discovery fez uma reportagem só com as próprias pessoas, né? Então nós temos, na realidade, dois filmes sobre isso. Temos um, que é uma produção típica de um filme de Hollywood para isso, contando esse caso real. E tem um documentário do Discovery sobre isso.
Aí é científico.
E com as pessoas reais. E com as próprias pessoas, quer dizer, localizando tanto aqueles que estavam naquela oportunidade mais velhos, que eram os filhos dela, que hoje seria mais nova, né? E documentando, assim, em todas as circunstâncias, falando com as consultas médicas que ela fez, porque ela relatava aos médicos o que se passava, e até o momento que aquilo tudo ela consegue reunir as pessoas que estavam em duas vidas interessantes. É um documentário que existe, que relata um caso concreto, um caso real, e não há como se concluir que se tratava de um caso de reencarnação.
E se a gente quiser ir pelo lado também romântico, pelo lado, vamos dizer assim, hollywoodiano mesmo, a gente assiste lá aquele lindo filme Em Algum Lugar do Passado, né, que mostra uma abordagem muito romântica, muito, muito bonita sobre a reencarnação, né? Sérgio, eu queria fazer um comentário antes do Heinz responder a pergunta.
Isso, né, eu gostaria de ressaltar para o nosso ouvinte que nós estamos procurando aqui dar referências para que o ouvinte possa pesquisar isso que nós estamos falando. A recomendação é: não acredite em nós, não acredite naquilo que nós estamos falando, vá atrás das informações. E com relação especificamente à Bíblia, tem muita gente que não sabe, mas a Bíblia é um livro que foi alterado ao longo dos séculos. E, por mais estranho que possa parecer, a reencarnação constava explicitamente da Bíblia. E ela deixou de constar no ano de 325, sob o imperador romano, o Constantino, no primeiro concílio de Nicéia. Então, o convite que a gente faz para o nosso ouvinte é: procure pesquisar sobre primeiro concílio de Nicéia, sobre imperador Constantino. Você hoje em dia tem uma série de fontes de informação, você tem a internet, você tem o Google, é facílimo de encontrar. Vá lá e você vai ver que essa informação sobre reencarnação, que constava explicitamente da Bíblia, foi retirada no ano de 325 da nossa era.
Tá aí. Raiz, eu tinha deixado uma pergunta para você antes do intervalo, eu queria que você respondesse agora. Se existe alguma comprovação de reencarnação por fatos incontestáveis?
O Marinho já deu uma boa introdução aí, já disse que tem, né? E tem mesmo. Agora, poucas pessoas, como essa senhora, colocariam o seu nome em público para justificar isso para a população e dizer que é incontestável mesmo. No Brasil mesmo existem alguns pesquisadores que já conseguiram comprovar reencarnações, mas as pessoas, por motivos particulares, elas preferem manter o seu anonimato, né? Porque quem gostaria aí de ter sua vida, né, levada a público, né? Mas existem inclusive técnicas para aqueles que são mais céticos, né? Onde, através de comparações, né, tem um exame aí que eles fazem, que chama prosopográfico. O que é isso, né?
Prosopográfico.
É um exame que eles fazem comparando as feições das pessoas, daquela que é desencarnada e do pseudo reencarnante. Eles fazem comparações entre essas pessoas e ali saem inúmeros traços aonde se comprova que aquela pessoa é a outra, fora as lembranças, evidentemente, que ali estão registradas, né? Então, para aqueles que são mais céticos, não é só baseado em lembrança, não. Também eles vão buscar características físicas, né? E conforme vai se modernizando a nossa documentação, porque os registros que nós temos das pessoas, tirando a Europa, que é muito bem organizada em registros de quem viveu, onde morou, o que deixou de fazer, aqui no Brasil isso agora está melhorando, através de registros vai se conseguir, através da própria digital, no futuro muito próximo, aí se você conseguir cadastrar todas as digitais de quem já viveu aí, daí você vai pôr de novo, mas é igual a de fulano que já nasceu. Então, é possível sim, dá para fazer, é como o foi dito, pesquisar um pouquinho só, que você vai descobrir que é muito fácil descobrir muitos casos comprovados de reencarnação aí, não só no mundo afora, como no Brasil mesmo.
Perfeito. Sérgio, faça um comentário.
Em Curitiba existe um grafologista, que é aquele sujeito especializado em comparar letras para identificar a autoria de certas coisas, que começou a fazer essa pesquisa com personagens históricos. Então ele começou a pegar personagens históricos, observar a letra de personagens históricos e pesquisar com letras de pessoas que estão encarnadas. E ele já identificou alguns personagens históricos do Brasil que estão encarnados atualmente, analisando assinatura e letras.
O Hélio, deixa eu fazer uma pergunta para você. Chegou uma pergunta aqui do Newton, do Parque São Vicente de Mauá. Um abração para o Newton. E o Newton faz uma colocação aqui interessante. Olha só, ele diz assim, que ele tem um filho. Esse filho dele tem síndrome de Down. E algumas vezes eles perguntam, né, para o filho e o nome dele. E o menino diz assim: meu nome é Sérgio. Só que esse menino não se chama Sérgio, esse menino se chama Denis. Ele diz assim: seria a reencarnação de alguém com o nome de Sérgio?
Então, né, veja como é sugestivo, né? Essa pergunta é bastante sugestiva, ela nos remete a duas interpretações. Primeiro, a possibilidade de ter sido Sérgio, né? É uma possibilidade, não temos como constatar isso, se ele foi ou não o Sérgio. Mas que ele teve uma outra vida, fica muito claro que ele teve, né? É outra vida, até pelas próprias condições com que ele está vivendo essa vida atual, é portador de um síndrome de Down. E como sabemos que esses portadores de síndrome de Down, principalmente, são pessoas que a gente nota claramente que eles... A necessidade de se passarem por esse tipo de experiência fica muito clara nesse tipo de reencarnação, e valoriza muito a existência dos pais, né? Os pais que aceitaram e estão com essas crianças, né? Uma vez perguntaram para um Chico sobre as crianças excepcionais, né? Sobre as mães de crianças excepcionais. Ele falou que as mães de crianças excepcionais são mães excepcionais. Excepcionais no sentido excepcional da palavra, né? Elas são pessoas escolhidas, né? Pessoas especiais, vamos dizer assim, escolhidas. Porque se uma mãe que aceita concorda em receber uma criança e vai cuidar dela durante uma vida toda, uma criança normal, já é uma pessoa especial. Uma mãe e um pai que aceita receber uma criança, um espírito, com essas limitações e que vai exigir muito mais atenção do que exige uma pessoa normal, é muito mais especial ainda. São pessoas realmente especialíssimas, né? Então, certamente, o Newton, né, que é o que está escrevendo aí, né?
Isso.
É uma pessoa bastante especial, ele e a sua esposa, né? Que deu origem, recebeu essa criança. Agora, quanto ele ser o Sérgio, né? Eu não tenho como.
Não dá para saber.
Porém, que ele foi uma outra pessoa fica muito claro, né? Porque se você deve ter outros filhos também, eu tenho outros filhos, se eu não tenho. Não tem esse problema. Porque que um tem e o outro não tem, né? Se vem os meus pais, né? Vem das minhas condições. Então, por aí você vai percebendo que a justiça divina vai se fazendo.
Mas
nós desejamos aqui que você tenha muito empenho, você tenha bastante resignação, você e sua esposa, e levar adiante essa felicidade que é ter uma pessoa dessa na família, que Deus escolheu vocês porque vocês são especiais.
O Reis, existem alguns estudos científicos sobre a reencarnação? Cientistas se preocupam com isso? Alguém estuda isso cientificamente?
Ah, sim, com certeza, existem sim. O próprio Sérgio já comentou há pouco, né, sobre aquele americano lá, o Ian Stevenson. Esse é um, né, que está preocupado aí. Existem outros cientistas no Canadá, assim, fala-se muito pouco, mas na própria Rússia isso eles estudam demais isso, né, na Inglaterra e no Brasil também. Existem muitos estudiosos a esse respeito, né? Já foi até citado aí o caso do grafologista. Então, estudos científicos sobre a reencarnação faz parte do conhecimento do homem, né? Inclusive, às vezes, até aquelas pessoas que fazem terapias de regressão, etc. e tal, para curar alguma deficiência que a pessoa tem hoje, né? Então, existe sim, e são muitos, diversos. É quase impossível falar sobre todos.
A Nolita da Vila Formosa ligando pra gente, a nossa querida Nolita, um abração pra ela. A Nolita tá dizendo o seguinte, ó, que ela tá achando muito interessante esse programa e ela gostaria de saber se os espíritos que retornam, né, eles vêm, eles retornam na própria família ou se dispersam por aí. Como é que é isso, hein, Raiz? O espírito vem na mesma família ou fica todo mundo perdido por aí?
Vai depender do que você tem para fazer, né? Então, muitas vezes a gente retorna, assim, graças a Deus para alguns, né? Para a mesma família, assim, que estava na outra encarnação. Mas se você já cumpriu tudo o que precisava junto àquelas pessoas e tem uma nova tarefa a cumprir, você vai sim, entre aspas, se dispersar, porque se dispersar é muito relativo. A gente é ligado por laços espirituais de amor, de afeto, que não se dispersa. Fala para Nolita, fica tranquila que a gente nunca vai se dispersar daqueles que a gente realmente ama. Mas às vezes a gente pode ter a sorte, talvez, de renascer junto aos nossos parentes ou distante.
Perfeito. A Santinha de São Mateus está ligando para a gente, um abração para a Santinha. E a Santinha faz uma pergunta aqui muito interessante. Queria deixar para vocês aí, quem quiser responder para ela, responder. Diz assim, ó: existe a possibilidade da gente não mais reencarnar? Eu não quero voltar mais. Dá para não reencarnar mais? E aí, Raiz, quer responder, Raiz?
Respondo. Essa possibilidade, ela existe sim, de você não reencarnar mais, né? A partir do instante que você já tiver com seu espírito depurado, né, ele evoluído o suficiente para que você não precise mais vivenciar as experiências da carne, você obviamente não vai mais ter a necessidade de reencarnar. Mas isso não significa que você seja convidado a fazer uma tarefa junto àqueles que necessitam reencarnar. Jesus é uma prova disso. Jesus não precisava mais reencarnar no estado evolutivo em que ele se encontrava, mas atendendo a um chamado do Pai, ele se propôs a vivenciar as experiências da carne e voltar aqui para nos auxiliar. Então,
É possível sim, mas assim, os espíritos mais evoluídos, mais puros, eles vão sim se sujeitar a voltar a vivenciar um pouquinho apertado aqui na carne novamente para poder ajudar e auxiliar os outros.
Muito bem. Também
até lembrar o seguinte, que hoje nós temos uma visão. Ela tem uma visão hoje, nós temos uma visão hoje. Quando você sobe um degrau, você tem uma visão. Você imagina que você está numa rua plana, né? Aí você tem uma visão assim, você enxerga até um certo ponto. Aí se você subir um degrau de uma escada, você enxerga um pouquinho mais à frente, você vai querer ver o que é que tem um pouquinho mais à frente. Se você subir dois degraus, você vai querer ver um pouquinho mais à frente. Se subir três degraus, subir no telhado, você vai enxergar um pouquinho mais à frente. Então, essa visão que ela tem hoje, ah, não quero mais, não só quero mais, certamente é uma visão obscurecida, assim, por alguma coisa que está à frente dela, que ela não está enxergando essa necessidade. Mas, fatalmente, ela vai... É, como diz um grande palestrante espírita, ele fala, a gente não é que a gente não pede para nascer, a gente fala, ah, não pedi para nascer, a gente implora depois para nascer, né? Você vai entrar numa fila, vai implorar, não é pedir, vai implorar, porque você vai ver tantas possibilidades que você ainda tem de coisas por ser feitas, coisas para serem descobertas e coisas para serem vivenciadas, que nós vamos entrar na fila quantas vezes forem necessárias e nos permitirem, né?
Muito bem, estamos recebendo também a ligação da Vida, da Vila Pires de Santo André. Obrigado, dona Vida, pela ligação. E a Vida faz uma colocação, diz assim, que ela está adorando o programa, porque ela está aprendendo muito, porque tem um menino de 20 anos que ela conhece, que é deficiente físico e que tem uma ligação muito grande com ela. E outro dia ele pediu para que ela falasse sobre reencarnação. Então o programa de hoje, segundo ela, está dando muitos subsídios para que ela continue conversando com ele sobre este assunto. Ô Reis, o que significa a reencarnação para a vida das pessoas, hein, Reis? Tem vantagem de se estudar a reencarnação?
Tem muita vantagem, né? Pegando o gancho da minha amiga lá, há um bom tempo atrás também, eu era um pouco reticente a reencarnar, né? Eu pensava, puxa vida, mas...
Você também não queria reencarnar isso?
Não queria não. Falei, pô, mas começar tudo de novo. Se já estou fazendo tudo certo, agora vou ter que começar a fazer tudo de novo. Mas aí depois...
Né, você achava que estava fazendo tudo certo?
Eu achava, né?
Mas a tua esposa também acha isso?
Tenho certeza que não.
Aí não acha.
Tenho certeza que não. Mas, um pouco mais vivido, passado algumas experiências, a gente fala, puxa vida, como é bom poder reencarnar novamente, né? Que presente de Deus é a reencarnação. Como pode ser bom você ter uma nova chance de fazer coisas novas, né? Porque a gente passa por essa vida, a gente tem vontade de fazer tanta coisa, mas tanta coisa, que quando você vai ver, não dá mais para fazer tudo aquilo que você queria. É, durante a vida, às vezes você tem uma determinada profissão, mas você descobre mais tarde que gostaria de fazer outra coisa. Hoje você pode ser um economista, trabalhar com finanças, estar realizado, mas numa certa etapa da sua vida você fala, puxa vida, mas eu acho que eu seria muito mais feliz se eu fosse um médico, se eu auxiliasse as pessoas, ou se eu fosse um bombeiro, ou se eu fosse um policial. Não interessa, mas a chance de você recomeçar para ter novas experiências e também para conhecer coisas novas, é um presente de Deus, não só no aspecto de você reparar aquilo que você porventura tenha feito de errado, mas sim para trazer conhecimento para o Espírito. A reencarnação traz muito conhecimento para o Espírito, porque quando a gente volta, é que nem criança pequena, né? A cabecinha está que nem uma esponja, absorve tudo com uma velocidade, com uma facilidade, e conforme a gente vai passando os anos, Essa absorção do conhecimento, ela se torna um pouco mais lenta em função das deficiências da própria matéria que a gente está nesse momento carregando. Então eu ficaria muito triste se eu não pudesse reencarnar novamente, né, e não poder começar de novo e aprender coisas novas e ter outras chances, né?
Olha, acho que um caso típico é que a pessoa quer aposentar, já viu? O pessoal, não, eu vou aposentar, não vou trabalhar mais. A pessoa aposenta e a coisa que fica quase mais importante que ela tinha na vida era o trabalho, né? E ela fica, ela vai procurar o trabalho, que ela vê que ela aposenta, puxa, agora não faço mais nada, não. Ela vai procurar trabalho. Via de regra, ela vai procurar trabalho.
E sabe? Eu pergunto uma coisa, né? Quem de nós não gostaria de ter feito alguma coisa de uma forma diferente? Quem de nós não olha para trás na nossa vida e fala, poxa vida, se eu tivesse naquela época a experiência que eu tenho hoje, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu teria agido diferente com aquela pessoa, eu teria tido uma atitude diferente numa determinada situação.
E a reencarnação permite isso. A reencarnação nos dá a chance de, numa nova existência, a gente passar novamente por uma determinada situação e, desta vez, com a nossa experiência, fazer uma coisa diferente.
E eu sugiro que ela leia o livro, Ah, Se Eu Soubesse. Tem um livro que chama-se Ah, Se Eu Soubesse. Eu recomendo que ela leia esse livro. Viu?
Muito bem. Heinz, dá para citar para o nosso ouvinte, Heinz, alguns casos conhecidos sobre reencarnação e que foram revelados pelo plano espiritual, pelos espíritos, que contaram pra gente, olha, fulano e tal, é reencarnação de ciclano, etc. Dá pra contar alguma coisa assim,
Raíssa? É, na Bíblia já diz aí de Elias, né? Mas assim, existem alguns casos nesse sentido, mas de cabeça, Turibio, eu não consigo me recordar assim de nenhum nesse momento, né? Talvez o Sérgio, com a memória um pouquinho mais nova que a minha, ele consegue lembrar.
O Sérgio, né? É um rapaz de 18 anos.
18 anos.
Não espírita, mas do livro do Ian Stevenson, tem dois casos que eu realmente me lembro muito claramente. Tem aquele caso que nós estamos comentando,
do,
né?
Soldado, da soldado e da indiana.
Então, conta pra gente esse da indiana.
Esse da indiana, realmente, ele é bem pontual, porque ela nasceu numa outra tribo e começou a aprender e vivenciar as coisas. Aí, ela, através de lembranças, conseguiu chegar até a outra região onde ela morava e constatou tudinho aquilo que ela sonhava, o que ela vivia, inclusive conheceu seus pais. É uma situação muito singular, que ela conheceu seus pais. É um caso muito bonito de se ver. Então, é realmente um caso de reencarnação conhecido e reconhecido pelos espíritos.
Ô, Raiz, nós estamos chegando aqui nos instantes finais do Semana da Boa Nova de hoje e evidentemente a gente não poderia deixar de agradecer você por você ter estado conosco e deixar aberto para você seus 30 segundos para suas despedidas aí, as suas recomendações de leituras, etc.
Olha, Turíbio, eu agradeço muito, como eu falei, sempre um prazer estar aqui aprendendo, né, porque os questionamentos ouvintes nos trazem muitas lições, né, e deixar claro para todos que têm dúvidas sobre a reencarnação, que estudem. Pega o Livro dos Espíritos e o Evangelho. Um abraço a todos.
Muito bem, estamos encerrando por aqui o Semana da Boa Nova de hoje, agradecendo você que esteve conosco até agora, lembrando que nós encerramos o programa, mas ele fica lá na internet. Você entra no www.semeador.org e escuta o programa de hoje e os outros que vão estar todos lá gravadinhos para você, já de uma série histórica de vários anos aí.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a Boa Nova.